Com a palavra, senhor ministro.
Deputado Rodrigo Maia, eu acabei de afirmar que servi a 3 governadores do meu estado e posso dar um testemunho de que a presidente Dilma é uma das mais preparadas gestoras públicas desse país. E os resultados alcançados na trajetória da vida pública dela não permitem esse tipo de questionamento. Ela coordenou com amplo sucesso o PAC 1, quando ministra da Casa Civil, que retomou a capacidade de investimento do Brasil. O Brasil experimentou períodos de crescimento nunca vistos na sua história mais recente. Eu falava de que o Brasil perdeu 2 décadas, a de 80 e a de 90. E foi a partir da administração do presidente Lula que os investimentos públicos se ampliaram. E a presidenta Dilma soube coordenar, soube resgatar a capacidade brasileira de pensar o futuro, de planejar. Ela reorganizou todo o setor elétrico brasileiro. O Brasil nunca investiu tanto em energia como nos últimos 8 anos do presidente Lula. Portanto, posso lhe asseverar que ela é uma gestora dura, é uma gestora competente e ela tem buscado fazer mais do que foi feito até aqui. No caso específico do Ministério da Integração e dos números relativos à Defesa Civil no Ministério da Integração, é fácil de esclarecer essa dúvida ou essa guerra dos números. Vocês excelências, perdoem-me, estão trabalhando com os dados consolidados e computando a medida provisória de 22 de dezembro. Nas rubricas de assistência à população, reconstrução e prevenção do Ministério da Integração, nós empenhamos próximo de 100%. Agora, é outro dado que é preciso refletir. Para poder pagar uma obra, e eu vou dar um exemplo, porque fizemos uma parceria com o governador Geraldo Alckmin. Celebramos um convênio de 30 milhões de reais. Não conseguimos pagar. E por que a gente não paga? Não é porque falta agilidade ao governo de São Paulo. É porque não se consegue apresentar o título de dominialidade. Não consegue se apresentar a licença ambiental. Então, são problemas que travam a velocidade da aplicação do recurso. Nas comissões especiais que eu falei há pouco, existe uma proposta para que os investimentos em prevenção possam ter um tratamento de mais celeridade, de dispensa de exigências burocráticas que possam agilizar e superar essas regras que terminam freando a agilidade na liberação dos recursos. Portanto, quero compartilhar com Vossa Excelência das suas preocupações no sentido de a gente ampliar a execução financeira do orçamento da União. É importante que assim seja, mas é importante dizer que num primeiro ano de administração, embora estejamos sucedendo a um governo aliado, Vossa Excelência compreende que é preciso organizar a equipe. A presidenta Dilma governa e preside uma ampla coligação de forças políticas. E é justamente no primeiro ano que os ajustes da equipe são feitos. E isso reflete, sim, na execução orçamentária e na execução financeira. Mas, apesar de todas essas dificuldades, que são naturais do ponto de vista político-administrativo, a execução orçamentária e financeira do governo da União este ano ainda foi superior à do ano de 2010.
Dois minutos.
Resolvo. A minha preocupação, senhor ministro, é porque, de fato, o Brasil vem há muitos anos, e não é responsabilidade só desse ou daquele governo, correndo atrás dos problemas. O jornalista Ribamar, hoje no Valor, escreve um bom artigo mostrando que, infelizmente, os gastos em desastres são sempre na frente dos gastos com a prevenção, e mostrou os últimos anos, como a própria rubrica que lhe falei, o apoio à prevenção e erradicação de riscos ambientais e sociais do Ministério das Cidades, pagamento zero. Então, por isso a minha preocupação, porque se vende uma imagem e a prática em relação à boa gestora, à boa coordenadora de gastos, ela não é bem representada pelos números que nós, pelo menos, analisamos junto com a nossa assessoria nos últimos dias, devido às últimas tragédias que ocorreram, infelizmente, no meu estado, Rio de Janeiro, que continua acontecendo, e estivemos juntos em Campos nos últimos dias e no estado de Minas Gerais. E esperamos que esses entraves possam ser corrigidos e que o Brasil possa avançar com a prevenção na frente dos gastos de desastre, que infelizmente passou a ser uma rotina quando a presidente era ministra coordenadora do governo e continua na gestão dela como presidente do Brasil.
Com a palavra o deputado Luciano Castro.
Excelência, senhor presidente, de 5 minutos. José Sarney, senhor ministro, senhores senadores, senhores deputados. Primeiramente, eu quero ressaltar a importância da vinda do senhor ministro a essa comissão representativa, de forma determinante, mas mais do que isso, voluntária. E quero dizer que fez isso já semana passada, já demonstrava vontade de vir esclarecer. Tão logo, o Ministério, a pasta de Vossa Excelência, tenha feito parte do noticiário nacional em razão dos desastres naturais que têm ocorrido recentemente. Deixar claro, senhor presidente, senhoras e senhores deputados e senadores, que os desastres naturais têm ocorrido no país, nos últimos anos, de forma muito avassaladora. Foi assim em Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, no Maranhão, até mesmo lá no meu estado, lá no extremo norte, que é o estado meu e do senador Jucá, em Roraima, tivemos um desastre de grande dimensão na nossa capital. E lá esteve Vossa Excelência, lá no meu estado, para, por determinação da presidenta Dilma, dar toda assistência ao governador do meu estado, governador do PSDB, e prestar toda assistência e transferência de recursos que ocorreram para reconstrução e para ações preventivas. Eu estou dizendo isso porque foi no governo do presidente Lula e é no governo da presidenta Dilma a dedicação aos estados em que têm ocorrido essas tragédias. Agora mesmo, recentemente, a nossa presidenta Dilma estava ainda no seu recesso, quando os ocorridos no Rio de Janeiro, Minas Gerais, se acentuaram e ela teve que se antecipar. Convocou os senhores ministros para reuniões de emergência a fim de intensificar as ações. Quero lembrar que Pernambuco, estado do senhor ministro, viveu momentos de grande calamidade. Município como município de Barreiros foram varridos do mapa, não muito diferente como no Rio de Janeiro, município de Nova Friburgo. E quando hoje eu vejo a proposta de construção de barragens, das três barragens que o governador Eduardo Campos, que tão bem tem conduzido aquele estado, e de forma tão dinâmica e determinante. Mas a construção das barragens de Una, Sirinhaém e Mundaú, elas são barragens fundamentais, elas têm que existir num contexto. Eu não sou pernambucano e nem não sou deputado de Pernambuco. Ela tem que existir a construção das três simultâneas, senão não resolve o problema de toda aquela região, inclusive atingindo o estado de Alagoas. Não poderia ser feito de forma isolada, uma ou outra, ou esperar fazer a metade de um para depois fazer a metade de outro. Isso não existe. O investimento tinha que ser um só. Dizer também que o senhor ministro não decide essas coisas, eles podem decidir tecnicamente pelo projeto, mas a responsabilidade é responsabilidade de governo. A reconstrução é responsabilidade de governo. Quem libera os limites orçamentários para empenho e realização de projetos é o governo como um todo, é o Ministério do Planejamento, aqui disse o senhor ministro de forma muito clara. Nós estamos dizendo isso porque nós, governo, Estamos assumindo a responsabilidade pela gestão do país, estamos assumindo a responsabilidade por aquilo que deve ser feito em todos os estados indistintamente. Nós temos a certeza que essa determinação da presidenta Dilma, ela tem sido de forma orientada para todos os ministérios. E é claro e transparente, aqui foi dito pelo senhor ministro, que os ministérios, como o Ministério da Cidade, da Integração, da Saúde, agem conjuntamente. E, eventualmente, os senhores governadores ou os senhores prefeitos, eventualmente, encaminham projetos, muitas vezes para mais um ministério do que para outro, como fez o Estado do Rio de Janeiro, quando priorizou o Ministério das Cidades com cerca de 330 milhões, entendeu? Diferentemente do que fez no Ministério da Integração. Eu quero deixar claro também da nossa posição de entender de que o ministro foi transparente em colocar a situação. Portanto, cabe ao ministério apenas análise técnica e o empenho. Aliás, esse modelo não foi um modelo criado no presidente Lula, não foi um modelo criado pela presidente Dilma. Esse modelo já existia no governo do presidente Fernando Henrique. Era assim que funcionava e é assim que permaneceu. Portanto, fica claro que o empenho ocorrido, por exemplo, beneficiando um ou outro deputado, não é um benefício, mas é um direito do parlamentar de levar para o seu município, para o seu estado, o atendimento das suas emendas, porque é lá que nós resolvemos o problema de estados e municípios. E Vossa Excelência deixou claro que atendeu 54 parlamentares plenamente, mas poderia ter atendido até todos os parlamentares se todos os projetos estivessem atendendo às exigências legais do próprio ministério ou do próprio governo. Eu não tenho perguntas, apenas elogiar a forma transparente com que Vossa Excelência veio a essa claramente a sua gestão.
Quero a palavra o ministro Fernando Vigil.
Quero agradecer Fernando as palavras do nosso líder, o deputado Luciano Castro, e aproveitar esse espaço para aqui compartilhar com essa casa, assim como ações de prevenção de macrodrenagem, proteção de morro, reforços de encostas estão já carimbadas com recursos do PAC. A presidenta Dilma está tomando outra decisão muito importante que deverá brevemente ser anunciada, que é identificar projetos para a construção de barragens com a finalidade de contenção de cheias. Projetos que estão sendo apresentados pelos estados. Nós temos uma grande dificuldade no Brasil. Durante muito tempo, deixamos de elaborar projetos. A qualidade dos projetos. E a gente enfrenta muita dificuldade para iniciar ações mais importantes e mais estruturantes pela ausência de projetos. E eu acredito que essa nova ação, no sentido de focar a construção de barragens para fins de contenção de cheias, é uma realidade. Por exemplo, quero aqui colocar para a reflexão dos senhores congressistas. O Sudeste brasileiro é onde está a caixa d'água do Brasil, sobretudo o estado de Minas Gerais, mas a maioria das barragens para a produção de energia é construído a fio d'água. Não tem capacidade de reserva de espera para poder atender também para a finalidade de contenção de cheias. E por que não tem? Por causa das restrições ambientais, no sentido de que, para ser uma barragem com finalidade de contenção de cheia, a área de inundação será maior. E aí nós temos uma disputa pelos moradores da área, pelos ambientalistas, mas a pergunta que fica é: não teremos barragens para contenção de cheias em Minas, no sul de Minas, no norte fluminense? E até quando estaremos dispostos a assistindo tragédias recorrentes? Essa é uma discussão nova que tem que ser inaugurada e nós vamos levar esse debate aqui no Congresso e com o apoio dos estados para que obras mais estruturantes do ponto de vista de proteção das populações, possam ser feitas. Eu estou muito animado, porque essa é uma determinação da presidenta de ampliar os recursos de investimento no PAC. Acho que teremos, em função das medidas que foram tomadas na política econômica do governo, a política de disciplina fiscal, de colocar a taxa de inflação no sentido declinante, redução das taxas de juros, vai abrir espaço fiscal para mais investimento público no ano de 2012. E nós poderemos ter, sim, uma ampliação significativa dos investimentos na área de prevenção.
Com a palavra o deputado Paulo Teixeira. Desculpe aqui, a anotação estava feita.
Senhor presidente, a questão de ordem. Quando no início foi apresentada, eu me inscrevi que Vossa Excelência iria fazer a apresentação alternadamente, governo e oposição. E eu só quero lembrar a Vossa Excelência que no dia 4 de janeiro eu apresentei um requerimento a essa presidência da comissão representativa, que foi encaminhado ao ministro, ou ele pelo menos pela imprensa tomou conhecimento, e no dia 5, no dia seguinte, o deputado Arnaldo Jardim, membro desta comissão, apresentou um requerimento de convocação da comissão representativa, que até agora não foi citado. Na sexta-feira, dia 6, eu recebo um telefonema do ministro, dizendo que estava à disposição para, na terça-feira, aqui estar, terça-feira, dia 10, antes de ontem, aqui estar para responder ao meu requerimento e à convocação do deputado Arnaldo Jardim. Então, eu solicito a Vossa Excelência que, atendendo o critério inicialmente estabelecido da alternância das lideranças, atenda aqui o chamado da liderança do PPS.
Está inscrito para falar no próximo, parece que é do... A liderança do PPS, né? Arnaldo Jardim.
Senhor presidente.
A mesa está procurando alternar e adequar que seja o regimento, um do governo e outro da oposição.
Senhor presidente.
Aliás, inscrições que estavam.
Por conta aqui, disso, exatamente. Como falou o líder do governo, o deputado Luciano Quastro, o lógico seria que falasse o deputado Rubens Bueno, líder do PPS, conforme ele havia solicitado. Ainda que possa falar o deputado líder do PT, mas que em seguida seja ouvido o líder do PPS, deputado Rubens Bueno, é nossa solicitação.
Presidente, eu concordo que o líder do PPS fale antes de mim, na política de alternância. Então, eu poderia falar depois do líder do PPS, assim, concordando com o pedido do PPS. Então, se Vossa Excelência puder conceder a palavra ao PPS, depois eu volto à tribuna.
Senhor presidente, uma questão, senhor presidente, uma questão de ordem só. É, deputado Luciano Castro aqui, senhor presidente. Uma questão de ordem. Essa sessão estava sendo transmitida, inclusive, pela TV Câmara, e foi suspendido, foi suspensa essa transmissão para outra programação, e que eu acho que era importante, Vossa Excelência, determinasse que a transmissão continuasse. Porque é um esclarecimento que faz o senhor ministro e os senhores parlamentares aqui presentes, importante para o país. E que Vossa Excelência pudesse determinar que a transmissão continuasse.
A secretaria informa que a TV Senado está no ar, está transmitindo a sessão. Vou falar agora.